Muito bem, o pessoal que está nos acompanhando a partir de agora pelo Facebook também, pelas nossas redes sociais, já podem ver que aqui no estúdio eu conto com o já conhecido Sérgio Rosa, que é comentarista nosso aqui, inclusive, nas terças e nas quintas, e no sábado, no programa Rumo ao Campo, sempre com comentários bem da hora, como se diz. E hoje eu tenho a grata satisfação, a gente está sempre falando de cultura, a gente fala de leitura, a gente fala de livro, mas a gente nunca traz ninguém aqui, nunca consegue trazer alguém que se destaque naquilo que faz no termo de cultura e de livros. Por isso nós estamos aqui, agradeço ao Sérgio, com a presença da Jane Lucas, que o currículo dela, se eu for ler todo, nós vamos usar todo o tempo do programa, né? Ela tem vários livros já lançados, eu vejo 3 aqui, meus olhos já estão compridos assim, né? Porque a gente está sempre falando aqui, neste programa, do quanto é importante a leitura, do quanto é importante ensinar a pensar. Quem nos ensina a pensar? A leitura, o livro. Então eu quero dar bom dia a vocês, agradecer mais uma vez ao Sérgio por nos proporcionar isso, e falar que a escritora Jane Lucas tem um currículo invejável, mas se eu for ler todos os nomes dos livros aqui não vai dar. E alguma coisa que me chamou bastante atenção é que ela tem área de terapias integradas. É constelação sistêmica, é terapia holística, hipnóloga, tenho medo. Ela é mestre de reiki, é sensei reiki. Então a gente só tem a ganhar com a presença da Jane aqui. Sérgio, depois eu falo contigo, né? Hoje não.
Tranquilo.
Não, brincando. Seja bem-vinda ao nosso programa. É uma satisfação muito grande receber a senhora aqui. E já quero, de cara, dar parabéns pelo seu trabalho em lugares onde ninguém quer ir.
Bom dia, né? Muito obrigada por esse espaço, né? O Sérgio, pela partilha de ter trazido esse nosso encontro aqui, né? Eu sempre gostei dos invisíveis, né? Eu gosto e gosto do coletivo.
Sim.
Eu acho que o conhecimento, quando ele é partilhado, e a coletividade, quando ela faz um movimento de construção, sempre os resultados são mais ricos, né? Então, eu tenho bastante escrita, realmente, né? Tem algumas coisas que eu gosto, que são os meus filhos prediletos, são os 3 que eu trouxe, né? Que esses são carreira solo.
Eu ainda não peguei ele na mão, mas eu vou pegar
ele. Deixa que, se tu permitires que eu fale, claro, né, sobre ele, o solo de cada um. Eu fiz para as crianças especiais, para todas as crianças que se sentem diferentes dos outros. E aí ele fez sobre um contexto pedagógico que se trabalha, a questão do bullying, a questão da mutilação dos corpos. E é um livro infantil, você vai dizer. Mas é um livro adulto.
Um livro adulto.
Mas é um livro adulto que, inclusive, já se trabalhou com alunos de 18 anos, porque daí as temáticas trabalhadas, elas têm um outro olhar. Aí se trabalha a questão da mutilação dos corpos, a questão da fuga para o deserto interior, da solidão, do mundo das drogas. E para o infantil se trabalha a leveza da diferença, que o trevo nasce diferente, mas ele não se sente diferente. Ele se sente só a partir do apontamento do outro, que aponta o dedo.
Verdade, nunca pensei isso. As pessoas querem um trevo de 4 folhas, né? Mas ele é um trevo que muitas vezes se cria no meio dos outros trevos de 3 folhas, e ele só se torna diferente porque alguém foi lá e viu que ele é diferente. Interessante sobre esse ponto de vista, nunca tinha pensado.
Não, e daí tem essa questão que o trevo também é uma planta que ela precisa de 8 horas de escuridão para dormir, daí se trabalha essa questão do sono com os pequenininhos. Tem um menino que não se sente amado porque os pais estão muito voltados para suas próprias vidas, com as redes sociais, com os celulares. Então o coração dele está vazio, porque ele se sente cobrado dentro de uma sociedade que cobra performance e os pais não olham para ele. Então ele não se sente amado. E é interessante que eu criei um personagem, Ana Cacta, uma cacta, que ela é gordinha, é espinhenta.
É fofa.
Sim, é um vegetal. É um vegetal que aparentemente nos causa estranheza, mas que é de uma delicadeza ímpar, né? Porque ele dá uma flor, que é a flor do cacto.
A flor do cacto, né? É lindíssima.
Delicada, sutil. Também tem aquela questão que eu acho muito interessante quando a gente trabalha a flor do cacto, trabalha a imperenidade da vida, né? Porque ela nasce à meia-noite, alguns tipos, e ao amanhecer ela morre, né? Então, eu gosto desse tema para trabalhar. E ao final, aqui é bem interessante, que tem uma semente de girassol, para que os pais, cuidadores, alguém que é responsável por essa criança, ensine para ela o cuidado com a natureza, a responsabilidade de cuidar de algo, e também a questão de que ela pode cuidar e pode, a frustração, e pode não dar em nada, né?
Exato.
Então, nós também temos que trabalhar a frustração, né?
E o girassol tem uma coisa muito interessante. Como o nome já diz, ele busca o sol e a flor dele vai girando.
A cabeça heliotrópica.
Isso, vai girando. Quando não tem sol, ele gira para o outro girassol, ficam os dois de frente, um buscando a luz do outro. Isso é lindíssimo.
Em 2019, esse livro ganhou o prêmio do Melhor Livro Infanto Juvenil, do ZL Books Brasil, né? E aí eu coloquei como série, né? Iguais ou diferentes sempre somam, da pluralidade, de como isso é bonito, de como isso é importante, né? Então, esse é meu filhote, um dos preferidos. Um dos filhotes preferidos, né?
Depois, falamos em girassóis ali, a ONG Guerreiros dos Girassóis. O que é essa ONG?
E aí, como toda escritora meio maluco, né?
Não,
meio eu tive não. A ideia de... Eu vejo que as pessoas levam comida para as ruas, né?
Sim.
E as pessoas precisam, porque é uma necessidade primária, precisam desse apoio, né? Mas eu sempre pensei de que quem está na rua existe uma solidão, né? A solidão de não ser visto e não ser incluído. E tu também é incluído na sociedade através deste movimento de ler e se interagir com o que acontece no mundo. E aí eu fui para baixo no viaduto com uma caminhonete cheia de livros.
Porto Alegre?
Isso. Experienciar isso num sábado à tarde. E foi muito louco, né? Porque as pessoas na rua leram Nietzsche, liam Tolstói, Dostoiévski, autores que no nosso meio são poucos amigos que leem e têm propriedade de discussão sobre isso.
Muito poucos mesmo.
E eles queriam discutir? Eles não queriam só... Eles queriam uma troca literária. Tipo, o que, que você achou? O que, que isso te passa? Eu pensei que existia uma fome ali, uma fome
de conhecimento,
de troca, existia, eles tinham isso dentro deles e não tinham como trocar com alguém, porque ninguém queria conversar com um morador de rua, né, com a pessoa em situação de rua, né. E aí chamei uma amiga, porque eu já não dava mais conta, né, chamei outro amigo e no final tem 103 loucos que formamos uma ONG daí para levar livros. E aí esse trabalho se expandiu e começamos a levar a biblioteca para as comunidades em situação de vulnerabilidade social.
Uhum.
O que, que foi interessante? Que cada comunidade que entregava a biblioteca, 1.300 livros, 1.100, 900, tinha uma pessoa da comunidade que ficava responsável e que fazia esses livros caminharem, porque esses livros não é para ficar numa prateleira dentro de um ambiente fechado, é caminhar entre as pessoas da comunidade, né? Isso vai crescendo tanto que hoje a gente já tem 6 bibliotecas entregues em 6 comunidades periféricas de Porto Alegre, né? E agora faz umas 4 semanas, acredito, que eu entreguei a primeira biblioteca dentro do Presídio Central de Charqueadas, né? Foi um trabalho bem bacana, assim, que a diretora é uma mulher, então com uma visão, por favor, né? Não há nenhum demérito aqui, né?
Não, obviamente que não.
Mas uma visão acolhedora, né? De que realmente precisa ressocializar. E a gente ressocializa a partir do movimento de oferecer coisas diferentes, né? Quem está ali, né?
Existe essa necessidade. Porque, infelizmente, ainda nós temos aquela cultura de que livro não é para qualquer um. Realmente não é para qualquer um. É para quem tem interesse em expandir a mente. Mas, infelizmente, ainda o bolso não colabora.
Sim.
Tem livros que são inacessíveis, porque que dizem, lê quem é de classe alta? Porque o dinheiro de um livro, às vezes, ele faz muita falta na mesa.
Sim, ele é dinheiro de metade de um gás, né?
Exatamente.
Quando não é o preço do gás?
Ou mais.
Sim.
Né? O que que acontece? Nós temos bibliotecas públicas nos municípios. Não existe município, eu acho que não tenha. Pode ser pequena, média, grande, não importa. Só que as pessoas também não se sentem incentivadas a isso. Por que hoje? Eu noto isso de uns 10 anos para cá. Porque o nível de informação que elas estão recebendo através de um livro não interessa mais. A impressão que dá é essa. Eu não vou perder tempo lendo. Mas elas esquecem que vai escrever, vai saber pensar, vai saber falar. E isso me incomoda bastante. Dentro desse teu trabalho, Jane, posso chamar de Jane, né?
Sim, deve, né?
Ó, pingando ar. Dentro desse teu trabalho, existe um trabalho pensado para que as nossas crianças, eu já vou a partir das crianças mesmo, que sabem mexer num celular melhor do que eu, para que elas larguem um pouquinho a rede social hoje e vá para o livro, para pegar o livro, para sentir o cheiro do livro.
Mas é bem interessante, né, Mirelle? A gente tem um olhar de que as redes sociais dominam, né? Mas tem uma grande percentual de crianças, assim, que gostam de livros, né? Eu tenho feito um trabalho literário nas escolas, né?
Sim.
Com professoras que trazem um outro olhar. Nós precisamos também, nós, como educadores, como formadores, precisamos ter um outro olhar de como levar o livro para a criança. Não é o mesmo livro que se levava da mesma forma que se levava esse livro antigamente, né? Por exemplo, eu fiquei agora, há uma semana e pouco atrás, um dia inteiro dentro de um auditório fazendo releituras com as crianças sobre esse livro aqui.
Uhum.
Então, assim, foi riquíssimo. Levei um desenhista junto, então ele desenhava, eles interagiam, eles traziam outras coisas, outras formas de, através da leitura, fazer um teatro. Então, várias coisas trazem a criança para o mundo da leitura física, esse livro.
Mas quem precisa fazer esse trabalho?
Os educadores, os formadores, os pais, a família. Criança vai pelo exemplo. Quando o pai senta com um livrinho na mão, a criança vai pegar um livrinho. E aí você, vou abrir um parênteses aqui para contar uma experiência linda, tá? Na antiga Vila dos Papereiros, em Porto Alegre, nós lançamos uma biblioteca comunitária com 1.100 livros. E quem ficou responsável foi o Centro Social Marista.
Uhum.
E aí eles pegaram e fizeram um projeto de leitura chamado Maleta da Leitura. Então, a criança escolhe um livro para ela e um livro para o pai ou para a mãe e leva para a família. E aí, depois de, não sei o tempo, se é 15 dias, um mês, ela traz, e ela é a grande incentivadora do pai. Já leu o teu livro? Eu já li o meu.
Sensacional.
Então, esses movimentos sempre partem, tem que partir dos formadores, né? Que se a família também não tem essa cultura, não dá para esperar que a família faça isso. Quem tem a condição de formar, tem a condição de também fazer movimentos diferentes para inserir a família na leitura. Então, uma comunidade que lê, assim, eu tenho cenas lindas, assim, de uma quadra de futebol, assim, a criança com o livro lendo para a mãe. Uma mãe que provavelmente não teve acesso ao livro.
É, essas questões, assim, são, eu creio que são complicadas porque a gente complica, mas com o passar do tempo, a impressão que eu tenho, que eu analiso também, é que as mães e os pais, já os avós, também não tiveram essa cultura de leitura. Cabe aos professores, que muitas vezes os jovens professores também não tiveram. Por quê? Eu não sei. Por falta de incentivo, por falta de vontade, por falta de quê? Então, acho extremamente importante esse trabalho, como tu levaste para as ruas, né, a leitura. E esses livros, eu até quero que tu, se tu puderes, óbvio, fazer um comentário sobre os presídios. Porque nos presídios a gente sabe também, pelo menos dizem, que tem biblioteca, que podem ler se quiser, não sei se é assim. Mas falta também um incentivo, que foi o que tu foste levar. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
Esse ano o governo estadual lançou um programa chamado Autor Presente, todos os anos tem. É um catálogo de autores que são escolhidos para trabalhar em escolas. Esse ano veio com um viés diferente, é para trabalhar na fase, nos acolhidos da fase e nos presídios.
Uhum.
E eu, graças a Deus, estou lá no catálogo presente.
Olha só, parabéns.
Então, fiz uma escolha de trabalhar no presídio, daí fiz, para mim, eu achava interessante esse movimento. Os presídios têm todos os livros didáticos, é possibilitado que alguns presos possam estudar, que tem determinadas condições técnicas, mas tem poucos livros de literatura, que é onde sai a leitura. Um livro técnico, ele não é agradável de ler. Ninguém vai ler um livro técnico, né?
Ninguém gosta.
Isso, então, foi um programa interessantíssimo, onde cada um dos autores escolhidos foram para um determinado presídio fazer uma tarde literária. E aí a minha tarde literária acabou, porque como eu gosto de leitura, eu provoquei eles,
uhum.
E eles vão escrever um livro agora. E a potência desse movimento para eles e para a família é uma potência gigante, né? Porque onde a mãe, onde a filha, onde a irmã entra no presídio com a cabeça baixa a visitar, né? Quando for lançada a Ceriva, ela vai entrar?
De cabeça erguida.
De cabeça erguida, né? Então, quanta potência isso dá na capilaridade da família aqui, né? Não é só aqui, né?
Como é que vai ser feita essa coletânea? Já eles estão escrevendo artigos?
Eles estão escrevendo, cada um contando o que quer contar. Uhum. E não é um monte de histórias tristes, na realidade. É o olhar do Sérgio sobre algo. Um vai escrever até sobre a história do Papai Noel, que ele tem o sonho de ser Papai Noel. Então, olha que bonito, né? Eu já fiz uma oficina lá para a gente trocar ideias de como escrever. E a diretora é extremamente... faz parte dos malucos, né? Ela disse, não, e se tu lança o livro, eu lanço aqui dentro... Uma tarde de autógrafos, né? Então, a potência que isso vai dar para as famílias de exemplo vai ser fantástico. Eram só 7 presos, apenados, né?
Sim.
E no final, o movimento se expandiu, alguém contou para alguém e agora já tem um monte de gente querendo escrever.
Isso é bastante interessante, porque isso também... porque a gente sabe que grande parte das pessoas que estão lá, privadas de liberdade, às vezes é por crime de menor potencial, vamos dizer assim, e elas não têm incentivo, elas se sentem diminuídas. Quem sabe que mudança essa literatura vai trazer para eles? É bastante interessante isso. E quando é que vai fazer isso com os da rua?
Eles se sentem... Não, a rua nós já lançamos um livro. Ano passado, dia 14 de dezembro, nós escrevemos um livro. Nós escrevemos. Eu lancei o livro. Quem escreveu foi uma pessoa em situação de rua, tá?
Sim.
Se chama Velha Vida. Ele me procurou porque alguém disse da história da Bruxa das Ruas, que eles me chamam assim.
A Bruxa?
A Bruxa das Ruas. Ele veio dizendo que tinha o sonho de escrever um livro. Eu disse, olha, se tu me traz material... Eu lanço o livro para ti. Daí, na frente do Teatro São Pedro, que é um ícone da cultura gaúcha, e que é um espaço de cultura onde jamais aquelas pessoas vão poder entrar, embora ele é do povo, ele não vai conseguir entrar. Nós fizemos o lançamento em frente às calçadas. Ou seja, ele teve um lançamento oficial de livro na frente da calçada do Teatro São Pedro, com autógrafo, com tudo. E vendeu 102 exemplares. Tá?
É bastante?
É muito. Para quem trabalha com livros, sabe que num lançamento o autor vender isso, a gente está falando de autor top.
Exato. É, em lançamento vender 102 livros.
É muito.
Eu até nunca tinha...
Só que
ainda
sim,
mais
as pessoas todas foram todos os nossos integrantes,
assim,
que foram lá prestigiar, né, assim. E as pessoas de rua chegavam a dizer assim, não, mas ele era igual a mim.
Uhum.
Então, o movimento que ele fez, o que causa de repercussão nos demais é gigantesco, né? E quando eu escrevi esse livro em 2017, eu escrevi para as ruas, né? São histórias das ruas. Tem a história da prostituta da Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, do guardador de carros da Múcia Teixeira, do rapaz que foi açoitado lá no Carrefour de São Paulo. São histórias para esses invisíveis, em que eu dou um lugar e um olhar para eles. Só que quando eu cheguei no presídio, a pessoa lia, ela dizia assim, nossa, ela escreveu sobre mim.
São histórias parecidas.
São todas histórias muito similares e muito representativas de cada um.
Quando eu li esse livro, Gritos dos Esquecidos, eu pensei, ah, é um livro de poesia, né? Vou relaxar agora aqui. Comecei a ler o livro e disse, não, ele não tem nada de relaxar. Ele tem aqui críticas sociais bastante pertinentes e atuais. Então, eu, na mesma hora que eu terminei de ler o livro, eu liguei para a Jane. O teu livro não é nada do que eu pensava e é muito melhor. Então eu adorei esse livro.
E
tem o Teias, não esquece do Teias.
Não, esse só um pouquinho. Eu vou pedir licença para vocês para fazer um espacinho comercial, porque o Sérgio está aqui, não é à toa que ele está aqui, né? Eu sei que ele participa de um livro que vai ser lançado daqui a pouco, mas depois a gente conta, agora não ainda. Primeiro comercial.
Spoiler.